Uma comunidade em pânico. Centenas de cidadãos ruandeses, que vivem há mais de 2 décadas refugiados em Moçambique, relatam um misto de angústia e pânico, devido ao que classificam de assassinatos seletivos contra membros da sua comunidade.
Eu também estou nessa lista. Começou a matar um, nós também estamos à espera.
Era Mônaco Alfonso, um dos refugiados, expressando o sentimento da sua comunidade. A lista dos cidadãos alegadamente marcados para morrer começou a ser preenchida em 2012, com o assassinato de Tiogiane Turatsinze. Em 2019, entrou para as páginas necrológicas Louis Baziga, então presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique. Revocado Karimandjingo seguiu o mesmo sentido. Carminha Leite é porta-voz da Polícia da República na província de Maputo e conta os contornos deste último.
Efetuaram disparos contra a mesma viatura, tendo atingido o condutor identificado, que foi socorrido de imediato para a clínica no bairro 700, onde foi declarado óbito. Importa realçar que no local foi possível a recolha de 9 invólucros de arma de fogo do tipo pistola.
Para além de serem refugiados, Turatsinze, Baziga e Karimandjingo tinham de comum o fato de terem pertencido ao regime anterior a Paulo Kagame e todos foram silenciados por força de armas de fogo. Cleofas Abirameinhe é o presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique e não tem dúvidas de onde veio a ordem.
Nós, como comunidade ruandesa, sabemos bem que esse é um crime político. O nosso irmão, Revocatis, sabemos desde 2016 que o governo do Kigali procurou a maneira para retirar a vida. Infelizmente, no dia 3 de setembro desse ano, conseguiu. Mas isso não pode continuar assim.
Carlton Cadeado é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano. Analisa a questão e diz que é preciso não tirar conclusões precipitadas.
Este é um assunto complexo. Este é o primeiro aspecto que é preciso salientar. Aparentemente, se formos para a teoria imediatista de conspiração, vamos confirmar essa hipótese que todos colocam, segundo a qual isto é um assunto propositadamente orquestrado para liquidar os opositores do Sr. Paulo Kagame, o presidente do Ruanda. Mas eu digo que é preciso termos um pouco mais de cautela nesta análise e analisar caso a caso. Analisar caso a caso pode nos levar a alguns casos que confirmam esta tese de ação premeditada, propositadamente orquestrada e implementada para liquidar opositores, mas outros casos podem ser casos de violência entre cidadãos ruandeses que têm os seus próprios problemas. Mas todos eles, independentemente da cautela que eu estou a levantar aqui, tocam num elemento comum, que é a questão política. Por que eu digo isto? Há uma relação de desconfiança e de medo extremamente forte que existe entre os ruandeses, dentro da comunidade ruandesa, onde eles estão instalados, inclusive em Moçambique. E isto faz parte da teoria da utilização do medo como um instrumento de governação. Eu digo isto porque no seio da comunidade ruandesa há alguns que estão aqui em Moçambique, que estão na África do Sul, que são vistos pelos refugiados como agentes do Kagame.
As mortes seletivas de refugiados ruandeses já aconteceram também na vizinha África do Sul. Como consequência, Pretória e Kigali entraram em rota de colisão com expulsões recíprocas de diplomatas por causa dos episódios em causa. Paulo Ash, também é docente na Joaquim Chissano, considera que há de fato algo estranho acontecer, mas diz que é preciso investigar para daí tirar ilações, incluindo na responsabilidade de proteger.
Há indícios, sim, de que não é tão normal o que está a acontecer. Mas também não é fácil determinar de onde que vem essa ameaça às antigas forças que perderam o poder ou o espaço. Obviamente, está-se a falar das forças que eram do governo de Abiy Rahman. E, de facto, os dados indicam que sim, há um fenómeno estranho. E esse fenómeno estranho está a carecer de explicação. E precisamos perceber se nos países hospedeiros eles estão lá na qualidade exatamente de refugiados e têm o estatuto reconhecido. E por aí já então entram outras dimensões, até a dimensão internacional de proteção. Porque se de fato esse fenómeno está a acontecer, é um fenómeno não só do Estado hospedeiro, é também das Nações Unidas, no sentido de que existe uma responsabilidade de proteger, se de fato é um fenómeno reconhecido como tal. O problema é como que se pode fazer a ligação entre um ato e o Estado. E não havendo ainda esta ligação, então provavelmente ainda não há ação. O Conselho de Segurança que estamos a falar pode se pronunciar sobre isso, se de fato for levado o assunto da forma como parece estar organizado, que já gerou um conflito entre a África do Sul e o Ruanda, até a decretação de persona não grata de ser diplomatas sul-africanos. Então, todos esses elementos fazem parte de um xadrez político africano. Movediço, não muito claro, mas também percebemos que a manutenção do poder faz também com estas nuances de conflito e até mesmo de eliminação de pessoas. Não estamos a dizer que está confirmado, precisa ocorrer uma investigação. Se essa investigação ocorrer tanto a nível nacional, onde estão a acontecer alguns assassinatos, como na África do Sul, porque a África do Sul também não pode deixar assim. Tem que, se de fato está a acontecer, deveria reunir documentos que mostrasse essa ligação para depois passar-se para outras instâncias.
Proteção é o que as vítimas mais pedem. De todos os casos já registados da polícia, a resposta é quase a mesma.
Medidas tomadas, solicitou-se à Brigada Técnica do CERNIC para a perícia e diligências em curso para o esclarecimento do caso.
Enquanto esperam pela melhor proteção, os vivos querem justiça pelas vítimas. Se não for dos homens, que seja divina.
Eu tenho esperança com muitas certezas que se mesmo a justiça humana vai falhar, mas a justiça de Deus não vai falhar.
Da cidade de Maputo, William Mapote, Voz da América.